Como ser um bom dispenseiro de Deus? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Comentário de Mário Persona.
No capítulo 1, Paulo tinha escrito no versículo 10: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo parecer e em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Então aquele já mostra um embrião de exaltação humana que existia entre os irmãos de Corinto. E alguns chegavam ao extremo de não apenas se dizer discípulos de homens, né, se identificar por diferentes homens, por diferentes servos do Senhor, mas chegava ao extremo de dizer eu de Cristo, como se os outros não fossem. O último estágio aqui do orgulho, né? Eu sou de Cristo, eu sou de Deus, você não é. E no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele repete isso, chamando os coríntios de carnais, porque no momento em que eles estavam andando segundo homens, no versículo 3 ele fala: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, ou vamos usar a palavra lá de despenseiros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Agora, quando nós chegamos no capítulo 4, Paulo esclarece aqui uma coisa, porque alguém poderia estar pensando que lá em Corinto eles estavam já formando partidos e divisões e seitas em cima dos nomes de Paulo, de Cefas, de Apolo, mas não era o caso. Não era o caso. Certamente tinha alguns nomes ali, o Antônio, o Sebastião, o Jerônimo, ou seja lá quais eram os nomes, em cima dos quais eles estavam criando divisões e partidos. E esses homens talvez estavam se achando o máximo, né? Se sentindo super bem por serem aqueles que estavam angariando mais discípulos para segui-los. Era o que Paulo falou do perigo que isso ia acontecer lá em Atos 20, quando ele fala dos lobos que entrariam no rebanho e de homens que, falando coisas pervertidas, atrairiam discípulos após si. Então isso podia já estar acontecendo em Corinto. Mas seriam Paulo, Apolo, Cefas e os outros aqui que são citados os culpados disso, ou os pivôs dessas divisões? Certamente não. E isso ele explica agora no nosso capítulo 4 de Coríntios, quando ele fala no versículo 6: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, ou seja, para dar um exemplo. Apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Por amor de vós, ou seja, para não comprometer os que eram os verdadeiros pivôs dessas divisões. Por amor, ele não quis expor os nomes verdadeiros que estariam por trás do que estava acontecendo ali. E ele fala: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E ele completa no versículo 7, porque quem te faz diferente, ou quem te diferencia, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Isso aqui é muito importante, esse versículo, porque ele passa a régua para mostrar que não tem um. Os irmãos em Cristo, eles são como o gramado de um estádio de futebol. Ninguém pode falar assim, ah, eu sou aquela graminha que está mais perto do sol ali, porque elas são aparadas, rente, não sobra espaço para exaltação própria. Eles são como cada graminha. Considere-se uma graminha num estádio de futebol. Quem é você mais alto que alguém? Não tem como dizer. Então, aqui ele deixa muito claro, quando ele fala, quem te faz diferente? Quem te faz diferente? Ou seja, quem diferencia você que tem um determinado dom, que ministra ou que faz qualquer coisa? Quem fez com que você fosse assim, diferente dos outros? É você mesmo? Né? Ele fala, e se o recebeste? E que tens que... Que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, aquilo que você tem, o dom que você tem, a capacidade que você tem, como é que você tem se isso não é algo que você recebeu de Deus? Como você vai dizer que tem algo se isso veio de Deus? Se isso veio do Senhor? Você não pode dizer, porque você está negociando com dinheiro emprestado. É que nem gente que não tem dinheiro, vai no banco, compra e faz um empréstimo milionário lá e depois sai com um carrão na rua se exibindo para todos acharem que ele é rico. Não é, ele está devendo aquele carro. Ele não tem nada daquilo. Então, aquele que exibe, ou que se exibe pelos seus dons ou pelo seu ministério, está errando. Está errando, porque isso que ele tem... e que é de alguma forma de valia para o Senhor e para seus irmãos, é algo que ele recebeu, um dom que ele recebeu. Ele de si mesmo, ele não tem nada, não nasceu com aquilo. É claro que todos têm certas capacidades naturais, não é? Que fazem com que ele possa sobressair ou até ajudar no exercício do seu dom. Eu me lembro sempre de do caso de um pregador do século XVIII, que muita gente se convertia, e ele não era nem um pouco eloquente. Ele era tão tímido que ele levava sua pregação escrita num papel e falava ela como se estivesse morrendo de vergonha do público. E aí as pessoas se convertiam. Mas de quem era a obra? Não era dele, não era da capacidade dele. Na realidade, era do Espírito Santo que usava aquele vaso fraco, frágil e temeroso para levar a palavra de Deus. E é assim que Deus faz. Na maioria das vezes é assim que Deus faz. E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Ou seja, como se você tivesse adquirido isso de alguma maneira. Os homens gostam de exaltar conhecimento humano. Sabedoria humana, filosofia humana. Se você entrar no YouTube, está cheio lá de pessoas com milhões de seguidores, porque são pessoas letradas, são pessoas muito sábias nas coisas dos homens. Mas o homem não tem como medir capacidade espiritual, porque isso vem de Deus, e muito menos fidelidade espiritual, fidelidade a Cristo, fidelidade a Deus. Esse departamento... nós não conseguimos entrar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Então aqui já mata a questão, né? Deixa muito claro de onde vem o ministério, de onde vem os dons e a quem retorna a glória. Em nenhum lugar aqui entra o homem ou o ministro. Mas é Deus em todos os sentidos, é o Senhor em todos os sentidos. E aquele que ministra, ele deve ministrar segundo o dom ou a capacidade como o recebeu. E isso não depende muito de se achar importante naquilo ou não. Eu quando penso no casamento, nas bodas de Caná, na Galileia, o que nós encontramos lá? O Senhor ordenando que os servos enchessem as talhas de pedra até em cima. Agora, vamos pensar nesse servo. Se um achar, não, mas para que até em cima? Metade acho que está bom, né? Aí começa o debate. Mas por que encher de água? Por que não encher de suco ou qualquer outra coisa? Aí começa a contestação daquela que foi a ordem do Senhor. A nós não compete contestar ou discutir aquilo que o Senhor manda fazer. Mas eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar com esses servos fiéis ali das bodas de Caná, porque eles atenderam a uma ordem tão simples, encher talhas de pedra. Alguém podia olhar e falar assim, mas que isso? O que tem a ver com o casamento isso daí? Ou com a falta de vinho? Encher de água? O que vai acontecer ali, né, com aquela água? Não importa. Não importa. Muitas vezes nós não entendemos a ordem que nós recebemos. Nós não entendemos o ministério que nós recebemos. Eu nunca me esqueço, né, melhor dizendo, de um irmão, não está mais entre nós, infelizmente, não congrega, né? Ele está vivo, mas ele não congrega ainda. E era um irmão assim, bem humilde, e eu me lembro uma época que eu estava passando por muita dificuldade em trabalho, casamento, família, e eu morava ali na rua 7 de setembro, e ele chegou, bateu palma no portão, e eu abri o portão, ele entrou, falou, olha, Mário, fica firme, porque o Senhor está sabendo tudo que você está passando, e isso, essa prova sua. Eu não tinha contado para ninguém. Ele falou um monte de coisa, levantou, nem se despediu e foi embora. Eu pensei, puxa vida, esse irmão não abre a boca na reunião, e o Senhor mandou ele aqui para me consolar, para me confortar. Então, muitas vezes nós não sabemos por que nós fazemos uma visita. Por que nós falamos algo para alguém? Mas o Senhor sabe, Ele nos capacitou para aquilo, Ele abriu aquela porta e nós simplesmente obedecemos e enchemos o balde as talhas de água. E se não tivermos um balde adequado, não tem problema, não é preciso um balde de ouro para encher as talhas de pedra com água. O importante é que as talhas fiquem cheias conforme o Senhor ordenou. O servo não é nada a não ser um que obedece, é um robozinho. Ele obedece sem contestar, e muitas vezes sem entender o porquê ele está enchendo aquela talha de pedra. Aquele irmão lá, eu acredito que nunca entendeu por que ele encheu a minha talha de água, né? Mas ele encheu, ele saiu dali, eu fiquei extasiado. Eu sabia que o Senhor estava cuidando de mim, que o Senhor estava provendo, né? Ele estava sabendo o que eu estava passando. Então isso é importante, e o que ministra saber que vem do Senhor, e o Senhor muitas vezes tem um endereço certo que nós nem imaginamos qual seja, e vamos descobrir um dia no céu.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.